Terceira parte. Como caminha o conhecimento? Não é desta consciência que estamos falando, mas de uma outra, de um outro tipo de saber. Zir. As sete fontes de energia. Quando tive essa experiência, eu já vinha tendo acesso ao mundo espiritual há quase 7 anos. Foi durante esse tempo de estudo que tomei conhecimento da cidade dos mortos, dos hospitais e seus templos. Também nesse período, comecei a estudar os minerais, suas formas e a importância que cada um tem para o nosso bom desempenho na frequência física. E confesso que foi maravilhoso descobrir a vida energética dos minerais e como essa energia atua em nossa frequência física, em forma de consciência. Também aprendi como equilibrar nosso sistema energético utilizando a energia das árvores. Porém, como neste relato, escolhi uma linha de trabalho que mostre a vida dentro da vida. Estou me limitando a relatar experiências que envolvam particularmente o ser humano, suas crenças e o mundo espiritual. Quando me refiro ao mundo espiritual, não estou falando de um mundo que está fora do nosso alcance, como normalmente costumamos pensar. Refiro-me a um mundo paralelo, que existe conjuntamente com o nosso mundo físico. Nós só não vemos por não termos capacidade visual para tanto, assim como não temos capacidade visual para vermos o mundo microscópico, pois este já pode ser visto através de lentes que nos mostram sua realidade. E, como prova dessa realidade, temos esse mundo, até bem pouco tempo invisível, atuando visivelmente em nossa matéria física. Quer queiramos ou não, ele faz parte do nosso mundo. Muitas vezes ele nos ajuda, outras vezes nos prejudica, pois o mundo espiritual não é diferente. E o fato de a maioria não o ver não significa que ele não existe. Carran, com sua sabedoria e paciência, sabe que nós, seres humanos deste planeta, só seremos realmente completos no dia em que deixarmos de teorizar sobre esse mundo e partirmos para a prática e a convivência real com esse lado da nossa existência, o mundo espiritual. É desse mundo e de nossas confusões que venho falando até agora, pois creio que o acesso que tenho a esse outro lado de nossa existência seja do interesse de todos os que vivem em busca desse conhecimento. Certa noite, quando saí do meu corpo físico, o professor estava à minha espera. Lembro-me de que estava muito agitada, nervosa, pois durante o dia eu havia tido uma grande discussão com uma pessoa de um grupo religioso, que achava que eu, por não ser um modelo de perfeição, não poderia ter acesso ao mundo espiritual, como eu falava que tinha. Tentei relatar ao professor o que havia acontecido, mas ele não deixou, dizendo que tinha assistido a toda a conversa que tive com aquela pessoa. Foi quando fiz esta pergunta: professor, também achas que não sou perfeita? Aquela pessoa me disse que alguém como eu, que bebe, fuma e come carne, não poderia de maneira alguma ter acesso ao mundo espiritual.
Não se preocupe. Se você parar e pensar, verá que ao homem foi dado como alimento tudo o que na terra existe. E se fuma e bebe, como disse, é porque ao homem foi dado conhecimento, e este conhecimento deu a ele o poder de transformar uma coisa em outra. E tudo que você usa faz parte do conhecimento humano. É bom lembrar que a pessoa mais respeitada hoje em seu mundo quando lá estava, era chamado de beberrão e desordeiro, e hoje é considerado um modelo de perfeição. Como vê, tudo é uma questão de época, e no momento não queremos que você se preocupe com isso, pois não queremos que você seja perfeita. Queremos sim que você seja consciente, pois quem é autoconsciente acaba sendo um dia perfeito.
Professor, que tantos corpos são esses a que aquela pessoa se referia? Ela disse que temos 7 corpos e eu, até agora, só vi 2. O que está no plano físico e este aqui, no plano espiritual? Onde ficam os outros, professor?
Lhe mostrarei.
Depois de dar essa resposta, ele me convidou a sair para que eu pudesse ver o que iria me mostrar. Quando já estávamos indo, fiquei preocupada e com medo do que ia ver. Então, fiz esta pergunta. Professor, nós vamos sozinhos?
Sim, não vejo necessidade de termos mais alguém conosco.
Mas eu vejo, professor. Já que estou com medo, quem sabe eu ainda não esteja preparada para ver meus outros corpos.
Está sim, mas se quiseres, podemos levar mais alguém.
Então vamos levar o Dr. Ruff, pois ele já teve matéria. Por isso, ele sabe o que é medo.
Se queres, o levaremos.
Quando encontramos o Dr. Ruff, eu lhe pedi que nos acompanhasse. E como não houve recusa de sua parte, saímos os 3 para que eu pudesse ver o que o professor ia me mostrar. Chegamos então a um lugar todo coberto por uma névoa branca. Mas aquela névoa não parecia neblina, como nós estamos acostumados a ver. Ela tinha mais o aspecto de uma nuvem, porém mais branca e com mais brilho. Ainda do lado de fora, eu parei e fiquei olhando para o professor e o doutor e lhe fiz esta pergunta. Nós vamos entrar aí?
Sim, vamos, respondeu o professor.
O Dr. Ruff veio para perto de mim e pegou em minha mão dizendo:
Não estás com medo, ou estás?
Sim, Dr. Ruff, estou. Pois tenho a impressão de que vamos entrar no céu. Aquele céu tão sonhado por todos nós, seres humanos. E se for isso, eu não quero ir, pois não me sinto digna de conhecer tal coisa.
Quando terminei de explicar ao doutor o motivo do meu medo, o professor olhou para mim, dizendo:
Não, aqui não é o céu tão sonhado por todos que na sua terra vivem. Tampouco é o paraíso que tens como origem da vida. Mas aqui, por detrás desta barreira áurica, estão as fontes que alimentam energeticamente o mundo espiritual e, até certo ponto, o mundo físico também. E somente aqui poderás ver o que deu início em seu mundo à ideia das dimensões e dos vários corpos que discutias tanto no período do dia.
E sem dizer mais uma palavra, ele caminhou para junto daquela névoa. Eu e o doutor fomos também. Quando começamos a atravessar aquela névoa, parecia que todo o meu corpo estava eletrizado, pois estalava em vários pontos e dele, ao mesmo tempo, saíam reflexos de luz. Também do corpo do doutor saíam fagulhas de luz e havia o mesmo ruído, como se estivesse estalando. Mas, com o professor, isso não estava acontecendo. Quando terminamos de atravessar aquela névoa brilhante, eu tive a estranha e maravilhosa sensação de estar dentro de um espelho, de tão translúcido que era o ambiente. Em uma das extremidades daquela barreira áurica, como disse o professor, estavam localizados em posição vertical 7 pontos de luz com cores diferentes. E essas luzes pareciam estar por trás de uma barreira invisível. pois elas não se propagavam no ambiente em todas as direções. Quero lembrar que, quando me refiro aos sete pontos, não quero dizer que eles eram pequenos. Muito ao contrário. Eles se pareciam com grandes sóis, dos quais as luzes partiam até a outra extremidade do ambiente. Do lado de fora do ambiente, aquelas luzes formavam uma espécie de cachoeira colorida. Porém, dessa cachoeira não caía água, mas sim energia pura. Sei que, com palavras, dificilmente conseguirei passar a beleza do que vi naquela noite, e muito menos a emoção que senti, pois as palavras tornam-se sem valor diante de tanta beleza. Enquanto eu estava como que paralisada, vendo tudo aquilo, o professor chamou a minha atenção, dizendo que íamos caminhar dentro daquela luz. Quando ouvi dizer isso, não tive a menor reação. Meu estado de espírito naquele momento não me permitia. O professor pegou em minha mão e caminhei com ele até a extremidade, onde a luz se dispersava, caindo em forma de cachoeira. Quando lá chegamos, o professor esticou as duas mãos, colocando-as para se banharem naquela energia. Quando as retirou, vi que ambas estavam carregadas de energia vermelha, e era um vermelho tão bonito, tão translúcido, como eu jamais tinha visto em lugar nenhum. Então, ele dirigiu suas mãos para mim, colocando-as na altura do meu estômago. Esse gesto fez com que toda aquela energia passasse para o meu corpo. Quando olhei para a região na qual ele tinha aplicado aquela energia, vi que ela brilhava e estava emitindo e recebendo energia vermelha. Perguntei ao professor por que ele tinha feito aquilo. Ele respondeu que era para que nós pudéssemos caminhar dentro daquela fonte. Quando eu estava entrando, junto com o professor, chamei pelo Dr. Ruff. Doutor, venha, doutor! Mas ele me olhou dizendo:
Não, aí você tem que ir sozinha. Eu ficarei aqui à sua espera.
Entrei puxada pela mão. Do lado de dentro, quando o professor me soltou, eu me vi caminhando em câmera lenta dentro daquela luz. Eu não via mais nada, a não ser o professor, que caminhava à minha frente, indo em direção àquele sol vermelho. A minha sensação era de estar em outro universo, outra dimensão. O professor me fez caminhar até onde ele estava. Quando cheguei perto daquele sol, ele quis saber o que eu estava sentindo. Expliquei-lhe que tinha a sensação de estar em outra dimensão e que também sentia muito calor. Enquanto voltávamos, ele me explicou que eu devia prestar muita atenção em tudo o que ia sentir. Tudo seria de grande importância para o meu aprendizado. Saímos. Quando já estávamos fora da luz vermelha, ele tornou a banhar suas mãos na cachoeira. Mas desta vez, a energia que retirou era amarela. Tornou a aplicar essa energia em mim, na mesma região do estômago. No entanto, o ponto que ficou iluminado em meu corpo estava um pouco abaixo do umbigo. Entramos então na luz amarela. E quando comecei a caminhar dentro dela, aconteceu algo muito interessante. Eu continuei com os movimentos lentos e a mesma sensação de que todo meu corpo estava quente. Mas o contato daquela luz com o meu corpo se dava na forma de carinho. E era um carinho tão bom que acabei ficando numa situação muito difícil, tentando esconder do professor o que estava sentindo. Ele insistiu muito em perguntar, mas não falei.
Penso, porém, que de nada adiantou não ter falado, porque ele me disse que sabia como eu estava me sentindo. Depois, ele me aplicou a energia rosa, que saiu bem na altura do meu peito. Quando caminhei dentro dela, senti uma emoção tão grande, tão diferente, que é difícil explicar. Eu tinha vontade de rir, de chorar, de cantar, de ficar quieta, e sentia tudo isso ao mesmo tempo. Quando lhe disse como estava me sentindo, ele me respondeu que era assim mesmo, pois eu estava no centro energético responsável pela emoção humana. Depois, foi a vez da energia violeta. Quando esta foi aplicada, saiu bem perto da minha garganta e também em torno da minha cabeça. Quando entrei para caminhar dentro dela, fiquei sem visão. Tudo ficou escuro. Eu não via o professor e também não sentia meu corpo.